Senhor presidente, senador Rodrigo Hollenberg, senhor presidente, senador Assir Gurkax, meu caro amigo e companheiro de relatoria, senador Jorge Viana, senadoras e senadores, membros das assessorias do governo, do Senado, das organizações não governamentais e entidades ligadas à problemática desta lei, que muito nos ajudaram, caros representantes da imprensa, senhoras e senhores. Na última sessão conjunta das comissões de Ciência e Tecnologia e Agricultura, foram apresentados destaques para 4 emendas. Uma de autoria do senador Assir Gurkax, 2 de autoria do senador Rodrigo Hollenberg e 1 de autoria do senador Cacildo Maldaner. E havia uma possibilidade, nós sentimos uma possibilidade real de, a partir dessas emendas, fazemos um grande entendimento que transformasse a turbulência da emenda 164 na Câmara dos Deputados, meu caro deputado Valdir Collato. Eu, quando vejo aqui que o projeto é atribuído ao deputado Sérgio Carvalho e outros, na verdade, Vossa Excelência é se não o principal, um dos principais autores desse projeto. Vossa Excelência é um guerreiro por essa regularização tão importante, assim como o deputado Heisen, que está aqui e nos honra com a sua presença. E com a habilidade extraordinária do senador Jorge Viana e com uma participação muito, mas muito intensa da assessoria da ministra Isabela, do doutor João de Deus, do doutor Luizão, com a participação de meus assessores, eu quero destacar aqui o trabalho do Jorge Velter, do indormido Jorge Velter, do doutor Gerson Schwertz, do Eduardo Siqueira, o trabalho de um jovem que, estando sua esposa prestes a lhe dar o seu primeiro filho, permaneceu aqui, né, o Leonardo Pape.
Vem comigo aí.
Uma grande dedicação. Acho que construímos um texto que pode nos permitir repetir a frase de Ulisses Guimarães, quando da conclusão do texto constituinte. Ulisses Guimarães, com quem tive a honra de conviver intensamente nos seus últimos 10 anos de vida pública inexcedível, Ulisses Guimarães afirmou no discurso em que celebrava a assinatura pelos senhores constituintes do texto da Constituição Cidadã, afirmou o seguinte: estamos aprovando um texto que, em termos de política de meio ambiente, Segundo, já reconheceu a ONU, Organização das Nações Unidas. É o mais avançado do mundo. E eu quero lhes dizer que esse texto aqui, apresentado pelo ilustre senador Jorge Viana, com os aprimoramentos que talvez e certamente serão ainda feitos de sintonia fina até a sessão de quarta-feira e depois no plenário da Câmara e depois no plenário do Senado e depois no plenário da Câmara, vai nos permitir dizer que o Brasil terá a mais avançada legislação ambiental de todo o mundo. Em relação às APPs, as mudanças realizadas aprimoram muito a utilização pelos agricultores familiares, pelos pequenos agricultores, mas também estabelece um regramento para os agricultores entre 4 e 15 módulos. Eu lembro que durante a sessão, ou melhor, a votação e todo o processo de elaboração e discussão na Câmara dos Deputados, a limitação a 4 módulos fiscais era objeto de grande polêmica. Quando recebi a incumbência honrosa de relatar o projeto nas 3 comissões já referidas, procurei buscar qual era a origem desse corte de 4 módulos fiscais. E fui buscar na legislação que criou o PRONAF. Está aqui o doutor Murilo Flores. Eu tive a honra de tê-lo como presidente da Fundação de Amparo ao Meio Ambiente de Santa Catarina, cargo em que ele continua no atual governo do ex-senador Raimundo Colombo. Me relatou como surgiu essa limitação a 4 módulos como base para a caracterização da pequena agricultura capaz de receber recursos subsidiados do PRONAF. Ele me contou que isso ocorreu em longas negociações, principalmente com a CONTAG. Então, essa é uma matéria que foi estabelecida a partir de 1996, e, portanto, é uma matéria já harmonizada no entendimento do que deva representar o privilégio à pequena agricultura e à agricultura familiar. O que é que se estabeleceu na emenda? Se estabeleceram 3 limites de afastamento da calha do leito regular do rio. A regra mínima de 30 metros e a regra máxima de 100 metros. E uma exceção nos rios de até 10 metros, uma regra especial de 15 metros de afastamento. Quando se tratar de agricultores com propriedades até 4 módulos. Quanto à necessidade ou não de esses pequenos agricultores terem que recompor áreas desmatadas dentro dessa faixa, o senador Jorge Viana introduziu inteligentemente, até para atender o espírito do artigo 24 da Constituição, da competência concorrente dos Estados, estabeleceu um novo regulamento. O pequeno agricultor de até 4 módulos poderá ficar dispensado da recomposição em casos específicos estabelecidos pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, dentro de normas gerais que podem ser, que devem ser estabelecidas pelo Conselho Nacional. Então, essa é uma forma pela qual, por exemplo, vou dar uma situação que é típica no sul do país, que é típica no sul do país, dos produtores de arroz que foram induzidos pela lei federal, pelo programa Provásia, a ocupar até a calha do leito do rio. Então, a coisa fica estabelecida de forma muito adequada aqui no artigo 61 e parágrafos e nos artigos seguintes. Uma outra novidade que surgiu foi o tratamento para os agricultores médios de 4 até 15 módulos, dando uma proteção especial a esses agricultores, reconhecendo a justeza dessa decisão, né, e atendendo ao apelo que vinha muito forte de vários setores produtivos, no sentido de que, ao se manter estática a questão dos 4 módulos, nós prejudicaríamos, inclusive, o cidadão que tem 4 módulos e 1,1, por exemplo. Essas alterações, elas atendem a intenção da emenda Gurkax, da emenda Valadares, das emendas Valadares, e atendem também a uma negociação feita muito claramente com a um diálogo feito por mim e pelo senador Jorge Viana, muito claramente, com os senhores deputados que propuseram esta ação, né? E acredito que essa matéria ficou muito, mas muito bem definida nas disposições transitórias do projeto.
Com a palavra, para dar continuidade à leitura do relatório, o senador Jorge Viana.
Nós temos uma situação. Parabéns, senador Luiz Henrique. Nós temos uma situação também que eu, com toda a tranquilidade, apresento, que eu acho que é fruto também de uma conversa que tive no meu gabinete com o deputado Colato e outros vários deputados. Tem uma situação que o Brasil precisa conhecer um pouco melhor. Essa emenda que nós estamos apresentando, ela trata de pessoas que tiveram problemas de supressão em área de preservação permanente ao longo desse período e que estavam numa situação irregular e que, aderindo ao PRA, vão poder sair dessa situação. Mas tem situações de produtores que, na hora de fazer a supressão ou ter uma atividade na área que é permitida pela lei, ou seja, não se trata de reserva legal nem de APP, eles foram multados e enquadrados no que se chama de artigo 50. Artigo 50. Eu estou pondo, porque é um assunto que o Brasil precisa vencer. Nós estamos pondo uma proposta de que não é justo que se crie um mecanismo para aqueles que trabalharam, que tiveram supressão de área de preservação permanente, e você não tem como solucionar quem foi enquadrado. Sabe o que é que acontece com isso? Tem multas aplicadas hoje, que o cidadão tem lá 30 hectares e a multa é o valor de 100 hectares. É 3, 4, 5 vezes maior do que ele tem de patrimônio. E aí tem um entendimento, eu apresentei um dispositivo para que o governo federal, em no máximo 6 meses, faça os instrumentos de fazer a conversão dessas multas em algo que tire essas pessoas de uma situação que eles se encontram. A ministra Isabela está com o propósito de, conversando com o governo, apresentar, e aí eu estou apresentando para pequenos, até 4 módulos. Mas há um compromisso de se estudar, de resolver definitivamente esse assunto, sem maiores prejuízos, fazendo conversão. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque senão não tem como explicar a situação que tem hoje. E é muito difícil, qualquer pessoa que teve um problema, por exemplo, ele ia lá, é legal, é direito dele, mas deu um atraso na licença dele, ele fez atividade antes, ele cai nesse artigo 50, que é uma tragédia, principalmente para aqueles que vivem, que só trabalham, que vivem só da terra, que passam a ser tratados como se estivesse vivendo um caso de polícia. Então, isso também está incorporado, é importante ressaltar que nessa emenda...
Pô, dá licença, senador. Eu sou testemunha do compromisso assumido com a ministra, pela ministra Isabela Teixeira. Ela disse que não era adequado tratar isso nesse projeto, mas que ela encaminharia ao governo um projeto específico para conversão de multas em recomposição de serviços ambientais. É um compromisso que ela afirmou para várias pessoas que estavam discutindo o texto desse projeto.
Só antes de passar a palavra, senador Jorge Ana, já aproveitando a interrupção, quero registrar a presença também do deputado federal Osiel Oliveira e pedir desculpas por não ter feito antes, registrar a presença do doutor Braulio Dias, secretário de Biodiversidade e Floresta do Ministério do Meio Ambiente, e toda a equipe do Ministério do Meio Ambiente, o João de Deus, o Luizão, que desde o início tem acompanhado e dado uma contribuição extremamente importante na busca do entendimento.
Bem,
a palavra
para o
senador Jorge Viana.
São só não mais que 2 minutos para concluir. Finalmente, e aqui eu queria ressaltar e chamar a atenção dos colegas desse plenário, finalmente também considerei adequada estabelecer importantes regras para disposições complementares e finais. Por exemplo, o artigo 75. Atentem a isso. Foi atribuído à Câmara do Comércio Exterior, CAMEX, isso é uma novidade, a adoção de medidas de restrições a importações de bens de origem agropecuária ou florestal produzidos em países que não observem normas e padrões de proteção ao meio ambiente compatíveis com a que nós estamos estabelecendo. É o começo...
Senador,
obrigado.
Eu vou interromper, eu sei, mas Vossa Excelência vai ficar surpreso como a maioria dos países não poderão... Óbvio. Exportar para o Brasil. Essa questão de que o produtor brasileiro tem reserva legal. Aqui do lado argentino não tem. Uruguai não tem. E aí, então, vamos estabelecer.
Vamos estabelecer
um
padrão.
Vamos pedir para eles o que está sendo exigido aqui do produtor brasileiro.
Vossa Excelência tem razão, e eu queria dizer que é uma emenda, alguém pode achar que é inconstitucional. Pode fazer o questionamento. Eu espero que, se tiver algum ajuste, a gente até mude a Constituição, mas que se estabeleça. Temos aqui um constitucionalista que já está nos colocando. Mas assim, olha, na última diligência que nós fizemos, senador Pedro Taques estava junto, senador Jaime Campos, senador Moca, senador Rodrigo, eu e senador Blairo, nós fizemos a última diligência, nós fizemos no Mato Grosso, e em querência, visitando uma das propriedades do senador Blairo, tinha um cientista que trabalha há muito tempo no IPAM. Eu sou conselheiro dessa ONG, eu não fui lá porque eu era conselheiro, estou afastado, eu falei só depois que tínhamos visitado, estou afastado há muito tempo, mas nós tínhamos lá um cientista respeitado no Brasil, que desenvolve um trabalho muito importante lá. Eu fiz uma pergunta. O padrão da fazenda que nós vimos lá, que está com um programa fantástico de recomposição de área de preservação permanente, de reserva legal, com certificações socioambientais que atendem alguns países da Europa, eu fiz a pergunta. Esse padrão aqui, em relação à soja produzida nos Estados Unidos, Ele falou, é absolutamente maior o padrão do que a soja produzida pelos Estados Unidos. Então, isso é uma página também que nós temos que virar. E eu acho que vira na hora que a gente estabelece o padrão por cima daquilo que a gente quer cobrar dos outros que fazem a produção por baixo. Além disso, no artigo 77, estabeleceu-se que 5 anos após a entrada em vigor da futura lei, as instituições financeiras oficiais concederão crédito agrícola, só concederão técnico agrícola em qualquer de suas modalidades para proprietários que tenham aderido ao CA. Isso aqui parece uma coisa complicada, mas não é. O CA é para valer. Nós vamos ter, no máximo, 4 anos e meio, se todos os prazos foram vencidos, para que todo mundo tenha acessado ao CA. 6 meses depois,